Nos últimos dias nós tratamos sobre Shvatim, sobre as tribos de Israel. E nós mencionamos no meio do assunto sobre Kohanim e Leviim. Então vamos tentar esclarecer um pouco, falar então hoje um pouco sobre Kohen. Como nós vimos, uma das tribos de Israel, uma das Shvatim de Israel, é Shevet Levi. Nessa Shevet Levi, um dos integrantes, lá no início, era o irmão de Moshe, Aharon. E Deus designou Aharon como Kohen. E definiu que ele vai ser Kohen. E a partir do momento que ele foi definido como Kohen, Deus definiu que os seus filhos também seriam Kohanim. Eles já eram nascidos. E Deus falou que a partir desse momento, todos aqueles que nascerem desses filhos, em diante, até o fim dos tempos, para sempre, vão ser a família dos Kohanim. Entre parênteses, tem uma pequena exceção, que não é uma exceção. Um dos netos do Aharon já era existente, já tinha nascido, que é o neto chamado Pinhas, e o Pinhas não era Kohen. Porque Deus falou que Aharon e seus filhos são Kohanim, e todos esses que nascerem a partir de agora, Pinhas, que já era nascido, não é Kohen. Mais tarde ele recebe a Kehuná especificamente para ele, como a Torá conta no início de Parashat Pinhas. Não vamos entrar agora na história, mas o Pinhas zelou por Deus, e Deus então diz, beriti shalom, eu estou dando agora um pacto de paz para ele, estou dando os meus para-choques para ele, e definindo que a partir de agora, ele também vai entrar para a família, quer dizer, ele vai fazer parte desse conceito que a família dele tem, que são Kohanim. Entre parênteses, dentro do parênteses, consta nos livros que descendentes de Pinhas eram os Kohanim Gedolim, eram os sumos sacerdotes. Então ele recebeu algo de fato muito grande. Saindo então dos parênteses e voltando para o assunto propriamente dito, Aharon e todos seus descendentes por conseguinte são Kohanim. Então, vamos começar do começo. Qual é a tarefa do Kohen? A tarefa do Kohen é o serviço no templo. O serviço no templo envolvia tanto fazer as oferendas, oferecer as oferendas com todos os detalhes, como também fazer o incenso, o ktoret, o incenso que era feito todos os dias no pequeno altar, um altar de ouro que ficava dentro do prédio do templo. Também era trabalho e tarefa dos Kohanim. Cada dia outro fazer, eles faziam um sorteio para cada dia outro fazer. Entre os Kohanim tem o Kohen, que é o Kohen Gadol. Kohen Gadol é o sumo sacerdote. Ele tem, de uma forma geral, as mesmas tarefas que todo mundo, mas tem algumas coisas diferentes. Já ele é o Kohen Gadol. Primeiro, ele tem uma oferenda especial do Kohen Gadol que ele trazia todos os dias. Isso era algo especial do Kohen Gadol. E, logicamente, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, todas as tarefas principais do dia e todo o serviço do dia era feito pelo Kohen Gadol, que era muito bem treinado para essa tarefa. Além do Kohen Gadol, nós temos um que era chamado Sgan Kohen. Sgan Kohen era o vice Kohen Gadol. Para qualquer eventualidade que o Kohen Gadol não possa continuar o seu serviço, entrava o Sgan Kohen, o vice Kohen Gadol, entrava no lugar do sumo sacerdote do Kohen Gadol. Os outros Kohanim são chamados de Kohanim Kohen Hediot. Hediot é simples. Kohen simples, os Kohanim comuns. Você vai perguntar como que diferencia o Kohen do Kohen Gadol. Duas coisas. Em primeiro lugar, o Kohen Gadol era ungido. Ele é chamado de Mashuach. Ele era ungido. Então essa é a primeira coisa que se fazia de especial para o Kohen Gadol. A segunda coisa que tinha também para o Kohen Gadol é a diferença nos seus trajes. No serviço do templo, o Kohen tinha que estar devidamente uniformizado. O Kohen comum usava 4 roupas e o Kohen Gadol usava 8 roupas. Então aí já está uma grande diferença entre o Kohen simples, o Kohen comum, e o Kohen Gadol. Quais são as roupas que usava o Kohen comum? O Kohen comum usava, por baixo de tudo, um tipo de uma bermuda. Por cima disso, ele usava uma túnica longa, de linho. Ele tinha um cinto amarrado na cintura e um chapéu especial, que era o chapéu dos Kohanim simples, dos Kohanim comuns. O Kohen Gadol, além de usar essas 4 roupas, tinha mais 4 roupas. Quais eram as outras 4 roupas que ele usava? Por cima da túnica branca, ele usava uma túnica azul. E era uma túnica que tinha também sininhos embaixo e umas, como se fosse romãs, eram uns enfeites. E essa roupa era chamada de Me'il. Por cima disso, o Kohen usava o efod. Efod era um tipo de um avental, igual avental de cozinha, mais ou menos, né? Não exatamente. Mas não era um avental que se usava na frente como avental de cozinha, e sim se usava por trás. E desse avental subiam 2 suspensórios, e nesses suspensórios ficava pendurada a 7ª roupa na frente dele, que era um peitoral, que era também um pedaço de tecido quadrado, e nele tinham incrustadas pedras preciosas com os nomes do Shvatim. Nós mencionamos isso justamente nos últimos dias, quando falamos sobre o Shvatim, que o Kohen Gadol levava sobre ele os nomes das 12 Shvatim, dos 12 filhos de Yaakov, tanto no peitoral, um por pedra, eram 12 pedras, e também em cima desses suspensórios tinha de cada lado uma pedra, e cada pedra tinha gravado 6 nomes dos filhos de Yaakov. E tem mais uma 8ª roupa que usava o Kohen Gadol, que é o tzitz, que era uma tarja de ouro que ficava na testa dele, amarrada para trás com uma fita também azul, e nessa tarja estava escrito Kodesh Lashem, Santo para Hashem. Isso é basicamente, então, as roupas do Kohen e as roupas do Kohen Gadol, que inclusive nós vamos ler sobre esses assuntos na Parashá de daqui 2 semanas, se Deus quiser. Os Kohanim, todos eles, quando começavam o serviço no templo diariamente, tinham que lavar as suas mãos e seus pés no Kior, num lavatório que tinha dentro do templo. E, por sinal, isso é um dos motivos, esse é um dos motivos, pelo qual toda manhã nós precisamos também fazer Netilat Yadayim de manhã cedo, porque nós estamos começando o nosso serviço a Deus. Esse é um dos motivos que se faz Netilat Yadayim de manhã. Assim como o Kohen, ao começar o serviço, lava suas mãos e seus pés, nós também, ao começarmos o serviço, lavamos as nossas mãos. O Kohen andava descalço no templo. Na verdade, não é só o Kohen, todo mundo dentro do templo não podia calçar sapatos. Então os Kohanim lavavam as suas mãos e seus pés antes de iniciar o serviço. Um outro detalhe é que havia vários grupos de Kohanim. Diferente do que muita gente acha, que todos os Kohanim trabalhavam o ano inteiro no templo, não era assim. Funcionava da seguinte forma: havia 24 grupos de Kohanim, e cada um desses 24 grupos era dividido em 6 subgrupos. Cada grupo era responsável pelo trabalho de uma semana. E depois vinha o próximo grupo, próximo grupo, próximo grupo, de forma que, ao longo de um ano, trabalhavam 2 vezes cada grupo. certo? 24 vezes 2, 48 semanas, é mais ou menos o ano inteiro, que já vamos ver sobre Pesach, Sukkot, etc. Então é praticamente isso que era o duas vezes por ano que um grupo trabalhava. Esse grupo era dividido em subgrupos. Esses subgrupos trabalhavam cada subgrupo em um dia na semana. Então funcionava da seguinte forma. O subgrupo de hoje trabalha no templo. Os outros subgrupos deste mesmo grupo da semana estão em stand-by. Eles estão o tempo todo ali do lado do templo, preparados. Se tiver muito serviço no templo, precisar de uma força, eles vão entrar e vão ajudar. Shabbat, todos os grupos da semana participavam das atividades. Yom Tov, quer dizer, Pesach, Shavuot e Sukkot, as três festas que o povo inteiro ia para Jerusalém, todos os quarim trabalhavam. Então todos os 24 grupos tinham que vir para o templo, para o trabalho, afinal de contas, vem todo o povo. Então precisa ter bastante gente para atender tudo aquilo que o povo precisa fazer de serviço no templo. Só para encerrar, uma vez que nós falamos sobre esses 24 grupos, o povo de Israel também era dividido em 24 grupos. E cada semana, um desses grupos tinham preces especiais ao longo da semana. Por quê? Porque quando se traz uma oferenda, você tem que trazer uma oferenda no templo. Uma oferenda de agradecimento, uma oferenda de pecado, uma oferenda de... do que for. Oferenda de perdão, né? Qualquer oferenda que seja, a pessoa que está trazendo a oferenda precisa ficar rezando enquanto está sendo feita a oferenda. E ele tem que estar lá presente no momento que está sendo feita a oferenda. Todos os dias no templo eram feitas oferendas públicas, oferendas que são do povo. Era uma contribuição que o povo fazia no início do ano, quer dizer, no fim do ano, em Adar, mês de Purim. Se dava machatzita shekel, meio shekel, e disso se comprava as oferendas ao longo do ano inteiro. E estas oferendas que são públicas também precisam que haja representantes do povo presentes no momento que está sendo feita a oferenda e rezando. E por isso que da mesma forma que os Kohanim foram divididos em 24 grupos, o povo inteiro foi dividido em 24 grupos, chamados Mishmarot. Cada semana um grupo era responsável por presenciar as oferendas e rezar. Quem estava em Yerushalayim ia até o templo, desses 24 grupos, e quem não está em Yerushalayim vai rezar na sua cidade, na sinagoga. Então havia rezas especiais, inclusive leitura da Torá especial para as pessoas que fazem parte do Mishmar daquela semana. Então, isso é só um começo a respeito dos Kohanim.